Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Descendo-se da cabana pela vereda tortuosa que serpejava entre as pedras, dava-se em um pequeno lago, alimentado pelas águas do rio. As margens cobertas de plantas aquáticas eram cingidas pelos alcantis do rochedo, que derramavam sobre as águas profundas uma sombra espessa. A superfície do lago lastravam as ninfeias abrindo os brilhantes cálices brancos, azuis e escarlates. O hálito da brisa frisava, achamalotando o azul das águas, que pareciam ter como as vagas do Mont Flurto e Rexo, porém muito mais brando. Junto ao rochedo onde estava a cabana, em um seio que formava o lago, a água parecia adormecida e completamente imóvel. Aí o sopro da aragem embaciava o espelho sempre liso e brilhante, apenas a não ser ilusão da vista, percebia-se uma leve ondulação concêntrica. A extrema velocidade desse movimento esférico era justamente o que produzia a ilusão. Quem não observasse o fenômeno com bastante atenção, afirmaria sem dúvida que ali era, não o eixo do turbilhão, mas o remanso das águas, o seu regaço, onde vinham adormecer as ondinhas da margem. Às vezes a face do lago se arredondava suavemente e abria uma covinha mimosa, semelhante à que forma o sorriso no rosto de uma moça bonita. Miss de quem, descuidoso, prendesse os olhos às carícias que borbulhavam ali. A onda que Shakespeare comparou mulher na constante volubilidade ainda se parecia com ela na voragem daquele sorriso. Se na borbulha d'água se aninhava a morte como um aljôfar gracioso que estava namorando os olhos, também assim a alma do homem se embebendo covinha de uma faz gentil é submergida pelo abismo infindo, onde o tragam as decepções cruéis. De um lado da bacia notava-se uma grande pedra quadrada em forma de laje, com uma borda levantada à guisa de parapeito, e uma saliência encostada ao rochedo, figurando um divã. Era obra da natureza, mas aperfeiçoada outrora pela arte que talvez aproveitasse o lugar para ponto de recreio. A essa pedra chamavam na fazenda a Lapa. Ela ficava exatamente na base do mais alto e mais áspero dos rochedos, o qual prolongava sobre o lago uma ponta abrupta semelhante a uma crista. Esse dossel de granito, com suas franjas verdes de parasitas e orquídeas, tornava ainda mais umbroso o rebojo do lago, que só naquelas horas da sesta recebia diretamente alguns raios do sol. Ainda lá era a vereda tortuosa que descia do terreiro da cabana e continuava enredando-se nas moitas que vestiam as margens da lagoa. Na direção da várzea podiam-se ver ainda os vestígios de algumas pilastras de alvenaria, que denotavam ter ali existido em outro tempo alguma construção ligeira. Tal era o sítio que uma tradição de Amília cercava de tão supersticioso terror. O aspecto, embora ressumbrasse dozime melancolia, era tão sereno e plácido, que estava bem longe de justificar a má reputação. Desde muito tempo Alice, curiosa como toda criança, desejava ardentemente ver esse lugar que parecia-lhe prender-se estreitamente à existência de sua família, pois embora de ordinário se evitasse falar do boqueirão, o fato é que estava sua lembrança viva sempre no espírito das pessoas que a rodeavam. Por diversas vezes, ouvindo a casa de sua vovó preta, a menina cogitara meios de esquivar-se furtivamente e satisfazer sua curiosidade. Ela induzira de certas palavras ouvidas casualmente, que da Bana havia uma passagem, por onde Benedito descia à lágua para banzar sobre a morte de seu senhor moço. Assim dizia Chica. Anteriormente, brincando no terreiro de sua vovó preta, a menina tinha reparado na abertura da rocha. Naquele dia pareceu-lhe favorável o ensejo. A tia Chica estava presa à cama e não podia como costumava segui-la por toda a parte. Benedito saíra com Mário e finalmente a presença de Adélia e de sua mucama Felícia distraíam a atenção das outras pessoas. Se perdesse essa ocasião, nunca mais alcançaria o que tanto desejava. Ober a realização desse desejo da condescendência das que acompanhavam era coisa em que nem pensava. Conhecia as ordens severas de seu pai e sabia como eram respeitadas e obedecidas. A história da mãe de água ainda mais exaltou a imaginação infantil de Alice. Desapareceram as hesitações sob pretexto de ver sua galinha, ganhou o terreiro e desceu pela vereda tortuosa até a Lapa. O receio de que a surpreendessem e o respeito supersticioso que lhe infundia aquele sítio faziam palpitar com força o lindo seio, desmaiando e acendendo alternativamente as duas rosas da face. Aproximando-se sutilmente da Lapa, a menina se debruçou no parapeito de pedra, para ver a lagoa, porém especialmente a mãe d'água. Seus olhos, Depois de vagar em algum pu pelas margens da bacia, fitaram-se com dobrada atenção no tanque formado pelo rochedo. A princípio ela só viu o espelho cristalino, onde sua imagem se refletia, como o rosto diáfano de alguma naiade. Pouco depois teve um ligeiro sobressalto, estendendo o colo, murmurou sorrindo. Tá, com efeito distinguia-se no fundo do lago, mas vagamente, o busto gracioso de uma moça, com longos cabelos anelados que lhe caíam pelas espáduas. A ondulação das águas deixava bem distinguir os contornos e produzia na vista uma oscilação contínua. Seria sua própria imagem que mudara de lugar com seu movimento. Além de aparecer o busto de mulher muito distante, tinha a cabeça voltada em sentido oposto. Alice quedou-se, com os olhos fixos e imóveis para não perder o menor movimento da fada. Às vezes sentia uma vacilação rápida na fronte, mas era uma impressão fugitiva, passava logo. Pouco a pouco, a figura da mãe do água, de sombra que era, foi se debuxando a seus olhos. Era moça de formosura rebabadora, tinha os cabelos verdes, os olhos e os celestes, o sorriso que enchia a alma de contentamento, um sorriso que dava à menina vontade de comê-lo de beijos. Alice viu a moça acenar-lhe docemente com a fronte, como se a chamasse. A princípio não quis acreditar, tomou por uma ilusão, mas tantas vezes o movimento se repetiu, tantas vezes a moça lhe acenou graciosamente com a cabeça, que não pôde mais duvidar. A mãe do água chamava, e ela teve desejos de atirar-se em seus braços. Mas a fada estava no fundo do lago. Sua mãe podia chorar, as outras pessoas sabendo ficariam com medo. Ela não tinha medo. A moça lhe sorria com tanta doçura e bondade. Em vez de querer-lhe mal, havia de fazer-lhe tantos carinhos, contar-lhe coisas muito bonitas do reino das fadas e dar-lhe talvez algum condão que a protegesse, que obrigasse Mário a lhe querer bem a não ser mal para ela. Nesse momento chegou-lhe trazido pela brisa o eco das vozes que a chamavam. Pareceu-lhe que a puxavam docemente, iam arrancá-la ao encanto daquela miragem. Mas resistiu apoiando fortemente os braços sobre a pedra. Não ouvia mais nada, nem se apercebia do lugar em que estava. O lago, o rochedo, plantas, tudo desaparecera, ou antes se transformara em um palácio resplandecente de pedrarias. No centro ele elevava-se um trono que tinha a forma de um nenúfar do lago, mas era de nácar e ouro. Assentada em cossins de seda, a moça abria os braços para apertá-la ao seio. A menina teve um estremecimento de prazer. Hesitou contudo por um melindre de pejo, mas o vulto de Mário perpassou nos longes daquela miragem arrebatadora, e a moça do lago outra vez sorriu-lhe, através daquela imagem querida. Então Alice, atraída pelo encanto, foi-se embeber naquele sorriso como uma folha de rosa banhando-se no cálice do lírio que a noite enchera de orvalho. Ouviu-se um soluço da onda e um ai sentido. O soluço expirou ali mesmo, sopitado pela voragem que se abria. O gemido repercutido pelas fragas foi derramar a aflição na cabana. Na desgraça que acabava de suceder, nada havia de sobrenatural. A menina fora vítima da atração que exerceu aqui mesmo sobre o espírito humano. Aquele seio profundo, que parecia o remanso do lago, era ao contrário o vórtice de um profundo remoinho das águas, que se engolfando por algum abismo cavado na rocha, giravam sobre si mesmas com uma velocidade espantosa. A abóbada da caverna onde as águas se precipitavam era, naturalmente, o cimo do penhasco onde estava a cabana, porque só nesse ponto se escutava bem o surdo fragor da catadupa. À margem do lago muitas vezes nada se ouvia, e outras distinguia-se apenas um ligeiro sussurro, como o da brisa ramalhando entre as folhas dos pinheiros. Assim-se debruçada sobre o parapeito de pedra, não percebera que fronteira a ela havia na rocha uma face côncava coberta de cristalizações que filhavam o seu busto gracioso, do qual sua parte superior se refletia diretamente nas águas. Esse busto refrangido pela rocha e reproduzido pela tona do lago apresentou aos olhos de Alice a sombra ainda vaga da mãe d'água. Depois, quando uma réstia de sol esfrolou-se em espuma de luz sobre a fronte límpida da menina, e um raio mais vivo cintilando nas largas folhas dandas da taioba, lançou as reverberações da esmeralda sobre os louros cabelos, o busto se debuxou e coloriu. Tudo mais foi feito da vertigem causada pela fascinação. O torvelinho das águas produz na vista uma trepidação que imediatamente se comunica ao cérebro. O espírito se alucina, ri e sente a irresistível atração que o arrasta fatalmente. É o magnetismo do abismo, o imã do infinito que atrai a criatura, como o polo da alma humana. Se Alice não tivesse uma natureza forte e vivace, se a vida no campo, ao ar livre, não lhe dessem firmeza ao caráter e seiva ao coração, houvera sem dúvida cedido ao primeiro atordoamento, e recuaria tempo de evitar a catástrofe. Chegando ao terreiro, Benedito galgou de um salto à escarpa da rocha que se levantava do lado da lagoa. Abaixando os olhos para o remoinho, não viu mais do qual faz cintilou que quiloma seus olhos como um relâmpago e sumiu-se. Era o vestido de Alice. O peito largo do africano respirou profundamente, como se lhe houvessem tirado de cima um rochedo. A onda, que abrira a fauce para tragar sua vítima, fechou-a de novo e alisou-se plácida e fria como a lápide de um túmulo.